Em primeiro lugar, boa noite a todos. Declaro aberto a 21ª reunião pública ordinária na sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Entrega de moções anteriormente aprovada. Moção de aplauso às meninas da melhor idade, após a ótima participação em campeonato realizado na cidade de Goiânia, sagrando-se campeã no boliche intermunicipal. Vereador proponente, Rafael Cândido Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes. Uma honra tê-los aqui, tá? Só para ficar mais fácil, primeiramente, uma sugestão, se vocês concordarem também, chamar primeiro o Juliano, o diretor de esportes, o Juliano, e o facilitador Robson, para receber em nome de vocês, depois a gente fazer uma foto com todos, né? Para representar vocês. Pode ser assim? Tá?
Alguém vai falar? Alguém quer falar em nome do grupo, não? Alguém aí quer falar em nome do grupo?
Não, fica tranquilo.
fala, não. Oi?
Bom, eu gostaria de agradecer ao incentivo que vocês estão dando para nós. E porque isso daqui para a gente é muito bom, gente. A gente está revivendo a nossa infância, nossa juventude. Eu ainda não estou na terceira idade, mas já estou a caminho. E, então, agradecer às meninas, né, ao Juliano, pela oportunidade também que ele deu para a gente, que é o nosso segundo campeonato, que nós participamos em Chácara também. E esse foi o segundo, nós também fomos vitoriosos. Contra a Chácara também, mas foi tudo de bom. E assim, agradeço ao incentivo de vocês, e que sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo umas medalhas. E como é que fala? Né? Medalhas e títulos, né? Assim, para bicas. Tá bom, gente? Obrigada, tá?
Vereador Rafael.
Senhor presidente, rapidamente, só primeiro agradecer vocês por terem vindo, né? A ideia de dar uma moção, eu já tinha pensado da outra vez, vocês tornaram a ganhar no boliche, né? E eu venho conversando muito com o Juliano, é importante esse trabalho com a terceira idade, né? Tanto para a pontuação, mas principalmente, a gente defende muito que deva ter atividades. A terceira idade tem que ter todo um cuidado, seja na saúde, na assistência social, né? E mostrar que vocês ainda estão ativos, né? Tem que criar realmente esses jogos. O Juliano, a gente já vem conversando, o Juliano vai fazer, né, Juliano? Os jogos da terceira idade. Eu sou um grande incentivador. Todos os vereadores aqui podem ter certeza que apoiam todos os projetos que tiverem para a área dos idosos. Eu tenho amigas aí, familiares, né? A minha tia Regina, conhecida como Zina, né? E a Heloísa não está aqui hoje, ela está muito triste que hoje não pôde estar, está viajando, né? Mas ela foi um exemplo, porque ela perdeu o esposo, estava muito depressiva, uma situação, né? Até o Thiago chegou a nos atender lá no final do ano passado, no hospital, por questões de depressão, a pressão subia, descia. Então, eu falei com ela, entra no projeto, Luísa, entra no projeto, porque, pelo que eu vejo, tem muitas atividades, distraem, né? Então, eu acho que foi a melhor coisa que eu podia... Outra pessoa está feliz, na outra semana ela já foi lá em casa, já com a camisa, com a medalha, para me mostrar, toda orgulhosa, né? Então, assim, parabéns e que... tenha mais e mais atividades, a gente está aqui para apoiar, a administração também está vendo isso, está reconhecendo e vai reconhecer cada vez mais. Parabéns e a gente espera muitos títulos de vocês. Porque a reunião vai prosseguir, mas se fiquem à vontade, tá? Dispensadas, tem outros projetos a serem votados, tá? Muito obrigado pela presença mais uma vez.
Discussão e votação da ata da 20ª reunião pública ordinária. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 20ª reunião ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, a todos presentes. Então, senhor presidente, até agora não teve nenhum expediente recebido na secretaria. O que houve aqui é um convite que cada um deve ter recebido em suas mesas, do governo do Estado de Minas Gerais, que apresenta Dança em Minas, Expandindo Horizontes. Acontecerá no Parque Municipal dos Ferroviários de Bicas, no dia 29 de junho de 2019, no sábado, a partir das 19 horas. Então, fica aí o convite. É só isso.
Obrigado, vereador. Informe do Executivo.
Mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, dando sequência aqui, o Executivo encaminha o projeto de lei que autoriza o pagamento do piso profissional nacional dos agentes comunitários de saúde nos termos da Lei Federal 13.708/2018. Pelo presente, caminho o projeto de lei que autoriza o pagamento do piso final aos agentes comunitários de saúde no valor de R$ 1.250,00, para o fim específico de adequação à Lei Federal já citada, para apreciação e consequente aprovação dessa egrégia Câmara Municipal. Na mensagem, sucintamente, senhores vereadores, a finalidade deste projeto está em cumprir as disposições da lei em comento, que garante ao agente comunitário de saúde o recebimento de piso salarial a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme solicitação da indicação 51/2019 de autoria da vereadora Denise Maruco Durão. Assim, considerando o mérito indiscutível do referido projeto, considerando ainda que o mesmo vem ao encontro das diretrizes da administração, vem agora a apreciação da colenda casa, almejando sua conversão em lei. Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. Segue o projeto em anexo para análise das comissões.
Vamos agora para a indicação do vereador proponente, Diego Bordanol Gonzi.
Boa noite mais uma vez. Indicação número 161 de 2019, senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que sejam feitos reparos nos bebedouros do cemitério municipal. Justificativo. Os bebedouros do cemitério estão todos danificados e não funcionam corretamente. Peço apoio dos pares. Em 24 de junho de 2019, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. É só essa, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Indicação número 162/2019, senhor presidente. Solicito que sejam feitos reparos no prédio da Associação de Moradores do Bairro Jussulama. Justificativo. O prédio, que é a propriedade da prefeitura, está completamente aberto, com paredes dependuradas e abandono. Trata-se de um importante espaço de participação popular que precisa ser preservado e cuidado. Sugiro que seja procurado o presidente da associação para tratar melhor sobre quais reparos serão necessários. Em 24 de junho de 2019, João Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento. Vereador Aloysio Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas, todos presentes. Senhor presidente, eu tenho o requerimento número 41, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, faça enviar planilha do Excel ou programa similar com as seguintes informações acerca da concessão de materiais de construção através da Lei Municipal 1639/2013, o Pró-Reforma. Nome e endereço dos beneficiários e dos não atendidos. Número de inscrição social. Renda familiar e per capita. Número de membros da família. Existência de gestantes, idosos, crianças e ou portadores de necessidades, pessoas portadoras de necessidades especiais no núcleo familiar. Tudo isso desde setembro de 2017 até o presente momento. Devidamente assinado pela técnica responsável pela emissão dos pareceres. Justificativa. tendo em vista a recusa do Poder Executivo em atender o requerimento número 7, de 21 de janeiro de 2019, embasado em resolução do Conselho Federal de Assistência Social, refaço então a solicitação, a fim de que seja possível acompanhar a execução da referida lei, sendo que cabia justificar, contando com o apoio dos pares, sala de sessões, em 24 de junho de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente, só esse requerimento, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Bem, senhor presidente, eu tenho diversos assuntos aqui. O primeiro deles, eu queria passar para os colegas, que eu acho que já foi solicitada há certo tempo atrás uma reunião com os motoristas a respeito de manutenção dos veículos. Hoje eu tive uma conversa com alguns motoristas, 5 motoristas, sobre esse assunto, e eles me passaram algumas situações que eu acho que alguém, alguma comissão da Câmara, deve comparecer no almoxarifado ou conversar com a dona Sônia, fazer uma reunião com eles, porque, segundo o que eles me passaram, tem muita coisa estranha lá. Não vou dizer estranha, assim, é o problema de manutenção. Eles relataram, por exemplo, que tem 2 vans lá do ano 2018, 2017, por aí, que, né, na verdade, acho que 2016, né, foi o último ano do prefeito Magela, salvo engano, que foram compradas naquele último ano, que estão, uma está sem motor, parada dentro do almoxarifado, a outra também está parada, quebrada e não roda, as duas, segundo eles, as vans são novas. Tem uma Kombi que há pouco foi refeito, parece que o cabeçote da Kombi e o motor agora deu problema e parece que ela está encostada para ser vendida. Tem um ônibus que também, segundo eles, está parado, segundo eles, o carro ainda poderia ser utilizado, mas está parado para ser vendido. Segundo informações deles, a manutenção não está sendo bem feita. Reclamaram disso, reclamaram que a culpa está sendo jogada para cima deles. Parece que a prefeitura não tem um motorista que presta, né, na opinião dos gestores, porque o culpado são sempre eles. Mas segundo eles, assim, os carros vão para o conserto, voltam e voltam com problema. Vão e voltam com problema, segundo as palavras deles. Então, como isso já foi pedido há um certo tempo, uma reunião, uma discussão sobre isso, né, eles reclamaram de outras situações, mas eu estou falando especificamente dessa questão da manutenção dos veículos. Até porque a gente sabe muito bem que esses veículos carregam crianças e eles próprios, e a gente tem que ter essa preocupação com a segurança dessas crianças. Esse é um assunto, senhor presidente. O outro assunto é, queria que a presidência passasse para a gente depois, na próxima reunião, ou visse em que pé que está, porque tem uma lei que eu apresentei aqui de reformar a lei de transporte estudantil, o vereador Rafael apresentou uma emenda, já tem 2 semanas, e... Pois é, e parou. Eu não sei nem cópia, né, da emenda eu não recebi. Não vi a sua emenda ainda, não pude ler. Então fica aqui essa reclamação. Mais uma vez, faço um pedido sobre as 2 leis minhas que foram arquivadas pela presidência, não deram seguimento nelas, elas continuam paradas lá embaixo. E acho que a presidência deveria colocar essas leis para serem discutidas aqui pelo plenário da Câmara. Por último, solicitar ao presidente, que já foi de solicitação aqui, salvo engano, não lembro se o vereador Rafael ou o vereador Diego, né, e eu também reclamei disso aqui um tempo atrás, os quadros de tramitação de propostas, a gente não consegue mais acompanhar as propostas, a gente não sabe nem onde ela está. Eu estou falando, por exemplo, agora da questão da emenda, eu não sei se ela está entregue às comissões, eu não sei se ela está na presidência, eu não sei onde ela está. E não tem o quadro mais, a gente não pode mais acompanhar o que acontece. Né, foi o vereador Rafael que fez, né, o pedido. Pois é, já tem mais de mês, né, vereador, que você fez o pedido e a gente continua sem esse quadro, continua sem saber, né, ter o quadro para poder acompanhar a tramitação das leis. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Thiago.
Boa noite a todos os presentes. Só para complementar, os carros da saúde também estão dando alguns problemas. Tem tido reclamação. Essa semana um carro... Infelizmente parou na BR e estava com paciente, mas logo foi prestado socorro e a gente conseguiu. Inclusive, eu estava voltando de Juiz de Fora, que eu tinha ido comprar uma medicação para o hospital, E o carro estava parado ali próximo à chácara e quando a gente chegou aqui, a gente avisou e foi outra ambulância lá buscar para levar a paciente no destino. Graças a Deus que a paciente não tinha nada grave, né? Mas, assim, a gente precisa realmente ver essa questão. Eu, como presidente da comissão, não marquei essa reunião. Até tentei com o Joel, eles desmarcaram uma reunião. Vou ver se essa semana eu tento marcar de novo para ver o horário. Mas, assim, a gente chegou a marcar uma reunião, só que eles desmarcaram porque o horário é muito ruim, porque tem gente que pega de manhã, a gente pega à tarde, o pessoal que está mais à noite, então não dá para fazer a reunião com todos. Então vou ver se a gente estuda uma possibilidade de tentar fazer essa reunião pelos períodos que eles trabalham. De repente fazer uma reunião de manhã, uma tarde, uma noite, tentar conversar com todos eles. Vou pedir ao pessoal aqui da Câmara amanhã para ver se a gente consegue entrar em contato para pegar o horário de trabalho de todos e ver se a gente marca, se os vereadores quiserem estar presentes, vou pedir para chamar todo mundo, não só a comissão. Tá? Boa noite, obrigado.
Vereador Diego.
Só para fazer um pequeno complemento, Diego, antes de você usar a palavra, presidente,
claro,
só passar para o presidente da comissão, o vereador Tiago, que eu perguntei sobre o horário, melhor horário para eles, falaram 18h30, seria o horário que conseguiria juntar a maioria deles, só não pegaria os da noite, né, que estariam viajando para o Juiz de Fora, mas a maioria, esse horário seria o ideal.
Vereador Diego, primeiro.
Então, só ia complementar sobre o local, o horário, que uma vez eles tinham até comentado, até o vereador Louro estava de prova, que pegaria o maior índice de motorista em torno aí das 15h30 a 16 horas. Porque hoje, como o prefeito cortou a maioria de horas extras dos motoristas, eles não estão fazendo mais, então eles estão fazendo só as 8 horas semanais e param por volta aí de umas 4 horas da tarde. Então aí eu acho que pegaria uma gama maior em face disso. E tanto é verdade que esse problema que está tendo, que outro dia, em frente ali o meu comércio ali, um dos carros, até um Fiat Uno branco, é mais antigo. O motorista virou em frente à autoescola, parece, eu não sei se é a Mocinete, se era alguma coisa, aí parecia que a roda ia quase arrancar. Aí eu fiz sinal para ele, falei, olha, você não está vendo que está acontecendo isso, rapaz? Você vai botar em saúde, vai colocar em risco a sua saúde. Ele virou e falou assim, não, eu quero mais que isso aconteça, que quebre, porque a gente fala no almoxerifado, eles não tomam a postura para arrumar. A hora que quebra, eles garram. Então, eu acho um absurdo. Eu acho que carro que transporta pessoas, seja lá estudantes ou na área da saúde, eu acho que não deveria acontecer isso. Então, seu presidente da comissão, Tiago, procure resolver isso o mais rápido possível. Porque, não, resolver que eu falo a conversa entre os motoristas e o executivo. Resolver a Câmara não tem como resolver, mas a Câmara pode mediar para que solucione tal problema. E no dia da saúde também, graças a Deus e graças ao nosso vereador Tanaúza, que estava lá rebocando a ambulância. Não, Tanaúza, senão estava lá até hoje. É só isso.
Vereador Rafael.
Eu ia só fazer um comentário a respeito das... Não é oficial, eu já ouvi conversas que até a administração adquiriu, acho que foi mais de um carro, né? De 6 lugares, não é isso? Para poder buscar alunos da zona rural, justamente por causa da manutenção, que algumas vans, ao fazer o trajeto, elas tinham um certo problema lá e dava muita manutenção. Então eu sei que muitos trajetos agora estão sendo feitos com carros menores, né, acho que 6 lugares, até porque parou de transportar crianças da cidade, né, acho que diminuiu um pouco. Mas eu concordo, tem que ser feito. Eu já levei essa solicitação por diversas vezes lá. Creio até, faço uma sugestão ao Tiago, essa reunião, de repente, eu gostaria de ser convidado, de repente até ser feita no almoxerifado. Marcar um horário que eles possam estar, inclusive os diretores, secretário, para poder até inspecionar os veículos, né? Então, no local, acho que já seria mais proveitosa a reunião.
Vereador Louro. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Isso que está acontecendo aqui hoje é só para confirmar as reclamações que a gente vem fazendo desde 2017. E ano passado, esse ano, acho que não foi esse ano não. Ano passado, no começo desse ano, não sei precisar a data. Eu fui, meu nome estava no Facebook toda semana. Vereador Joel Mentiroso, vem ver os carros aqui estão tá tudo arrumado. Aí eu que sou um mentiroso. Estou aqui para fazer contenda, criar contenda, nem arrumar confusão. Eu tenho reclamado, vários vereadores aqui têm reclamado. Eu e Diego já fomos uma ou duas vezes no almoxerifado. Olhamos, eu não entendo nada de carro, eu entendo de cemitério e funerário que eu trabalhei bem lá. A gente conhece um bocadinho. Então assim, fui chamado de mentiroso no Facebook, fui chamado mentiroso, vem cá olhar, você não sabe de nada. Hoje aí está sendo provado por outros vereadores que eu não sou mentiroso. O problema existe e a gente tem que se unir para resolver. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, boa noite a todos que estão aqui presentes. Ricardo, meu ex-aluno, diretor do futuro, e o Juliano, do Esportes. Eu quero primeiro dizer uma coisa, o vereador Loura. Em relação a alguns carros, é importante que a administração, até por orientação do Tribunal de Contas, reavalie o custo dele. Dependendo da situação de custo de manutenção, é importante que ele vá a leilão, porque o tribunal questiona um gasto excessivo em determinado veículo com um determinado tempo de uso. Então, não sei se é o caso. Estou dizendo que existe essa hipótese que cabe à administração, seguindo a orientação do Tribunal de Contas, colocar em leilão um veículo que o custo dele de manutenção já ultrapassou o custo dele veículo. Eu vou até olhar essa situação que foi levantada, eu sou da Comissão de Educação, pode marcar a reunião que eu estarei presente, mas vou dar uma olhada em relação a essa questão dos carros que vão a leilão, por que que eles estão indo, se é essa situação realmente de que o custo de manutenção é superior ao custo do veículo. E em relação a essas duas vans, que na verdade elas eram, não eram vans, elas eram outro carro, né? Elas foram compradas como vans, mas na nota fiscal era outro carro. Ah, foi devolvida, né? Essas não? Foi comprada as duas? Porque ele falou as duas que foram compradas na administração?
Não sei precisar quais, não. Ah, eles me passaram que são duas
então,
vans.
Então essas mais novas, antigas.
Novas, compradas novas? Recentemente, segundo eles.
Ah, então vou olhar essa, porque eu pensei que era aquelas de dois devolvidas. Ah, tá. Então, eu vou verificar esse caso. E, em relação ao motorista, vereador Diego, eu lamento profundamente que o motorista diga a seguinte expressão, quero mais é que quebre, achei horrível a expressão do motorista, que me desculpe. Isso não é expressão que um motorista, que é motorista de um carro público, que ele faça um comentário desse tipo. Ele fale, não vou andar com este carro até que arrume. Ou solicite por escrito isto. Agora, ele fazer um comentário desse, me desculpa o motorista, ele está errado. Isso não se fala de motorista. O motorista que se preza não vai falar um negócio desse. Quero mais que quebre. Ah, não é meu? Quanto mais que quebre, é melhor. É da administração, é de outro, não é meu? Se fosse meu, não ia falar isso. Tenho certeza que se o carro fosse dele, ele não ia falar isso. Então, não gostei da fala dele. E vou dizer realmente que não gostei aqui em relação a isso. Mas vou olhar, viu, vereador Louro, vou pessoalmente dar uma olhada nisso. Dizer também, senhor presidente, cumprimentar a Secretaria Municipal de Saúde, que hoje nós tivemos lá, né, na inauguração da unidade de apoio à saúde em São Manel, do Coronel Luiz Maroco, resgatando o nome, que ali pertencia à antiga Escola Estadual Coronel Luiz Maroco, e hoje foi inaugurado aquele espaço, que é um espaço de serviço público, importante para as pessoas que moram, a gente que viveu na zona rural, né, eu estudei lá, eu fiz minha primeira comunhão lá em São Manel, então a gente teve um tempo que São Manel era uma comunidade muito mais ativa do que hoje, mas hoje tem pessoas que moram lá, que estão lá há muitos anos, e essa unidade de apoio é muito importante, né, que estava sendo feito há 11 anos na igreja. Então, hoje tem um espaço lá. Só registrar isso, cumprimentar a secretária de saúde, que tem essa visão. A gente parece que ela vai pretender lá para frente, no Ribeirão também, fazer um trabalho desse tipo, a resgatar também um espaço público, que é muito difícil. A gente tem muitos espaços públicos que estão hoje parados, né? Então, a gente precisa até rever isso, se esses espaços vão ser reutilizados, se a administração faz a venda desses espaços, porque são muitos espaços públicos que não são utilizados hoje mais, né, que estão parados há muitos anos. Então, só isso, senhor presidente, só registrar isso.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Vereador Louro.
Eu esqueci do momento adequado, é até uma questão de fora de ordem, né, nem de ordem. É porque nos informes das comissões... comunicar aos senhores que aquela comissão que está fazendo estudo a respeito da água do esgoto, ela está vencendo mais uma vez. Eu não vou solicitar mais dilação de prazo, conversei com a vereadora relatora Denise, mas, assim, mesmo o prazo encerrado, ela vai só fechar o relatório para poder apresentar.
Tá, obrigado. Solicito o secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 23/2019, que dispõe sobre a inserção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, para portadores de doença degenerativa ou seus responsáveis legais, e dá outras providências. Em discussão. Vereador Louro.
Só uma dúvida. A vereadora Denise falou comigo que semana passada que ia retirar, que ia... Só dúvida.
Não. Gente, está ligando. Ah, tá. Eu estou ainda, tem até a segunda votação, terceira votação, eu ainda estou com uma situação pensando, porque eu sou assim, eu sou complicada mesmo em relação a algumas coisas, entendeu? Então, eu acho o projeto importantíssimo. Já fizemos a verificação, são poucas pessoas, já foi feito o levantamento, a saúde já nos mandou, mas eu estou com a dúvida em relação à competência concorrente. Eu acho que eu errei na análise da competência concorrente, entendeu? Então, eu também não gosto de falar uma coisa e depois eu ver que eu errei nisso, eu não falar. Então, eu estou analisando essa questão da competência concorrente. Eu achei que ela é municipal também, mas no entendimento, eu entendi errado. A competência concorrente é federal e estadual, né? Competência concorrente Estado e União, não município. Então, eu estou nessa análise ainda. Agora que eu vi que ele entrou em votação, mas eu ainda tenho segunda e terceira que me permite fazer, tomar atitude que for necessária, que for dentro da lei, que eu também não vou criar uma situação se eu estiver com a análise errada. Entendeu? Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 23/2019, aprovada por unanimidade. Vamos para a indicação do vereador Diego. Em discussão. Vereador Diego.
Só mesmo para o executivo fazer um reparo naqueles bebedouros, porque já de acordo com a servidora que trabalha lá, já tem um bom tempo e nada do executivo fazer. Inclusive, nas duas capelas existe dois tipos de bebedouro: aqueles eletrônicos de ferro, os inox, e aqueles que colocam o bujão de água em cima. Nenhum dos dois estão funcionando. E eu fui no sepultamento semana passada de uma pessoa que viram lá, se coloca até fita esparadrapo para o pessoal não utilizar dos bebedouros. Aí uma das pessoas até virou e falou assim: poxa, vereador, você não toma providência? Queria eu tomar a providência para ela mandar arrumar. Então, peço ao executivo que conserte, porque é uma coisa bem barata de arrumar. Eu acho que a cidade não pode ficar passando por esses incômodos. É só isso.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel, 162. Em discussão. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Algumas pessoas que estão aqui já devem ter visto o meu vídeo no meu Facebook. E como eu estou direto lá no bairro de Sulama, eu fui fazer um vídeo da rua e do esgoto lá, e sabia daquela situação ali. Falei assim, vou fazer um vídeo direto, porque aquele ali já vem há longo tempo, e até agora não foi passado para a associação o terreno. A associação não pode fazer nada, porque ela não tem condições de fazer nada ali para arrumar, primeiro que não é dela também. É a associação de moradores, mas não está. Ah, é sua, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, eu venho aqui pedir ou que arrume ou feche o lugar, porque está perigoso. Vai acontecer alguma coisa ali, poxa, você também é cheio de... Vai acontecer alguma coisa. As paredes estão suspensas. Elas não têm pilar. Elas estão no alto assim, e embaixo não tem tijolo. Elas vão cair. E ali é um bairro que tem muita criança, as crianças de pique de esconder, solta muita pipa ali. Então, assim, aí, onde está soltando pipa, para não ir em casa e no banheiro, vai ali. Então, assim, está muito perigoso. Aí eu venho pedir que... O Ricardo Campos até me ligou. Aí eu falei com ele. Falei, eu vou pedir. Eu fiz o vídeo, ele me procurou depois. Eu não tenho nada combinado com ele aqui. Eu só falei para procurar ele, porque ele é que sabe das necessidades. Porque ele que é o diretor, é o presidente da Associação de Bairros, então ele que sabe. Eu sei que lá é um aterro, eles fizeram um aterro, o banheiro não pode ser feito lá, porque é perigoso cair, porque pode esmoronar com chuva. Então, assim, eu peço que venha ser solucionado o problema o mais rápido possível, porque está muito perigoso.
E vereador João, me permite só um,
claro,
complementar. Eu acho que já tem que fazer o pedido, até vou conversar lá, para regularizar isso, fazer uma permissão de uso a título precário, como normalmente se faz, para associação disso, para resolver, porque, né, porque não fica aquilo lá, ninguém é dono, um é dono, outro é dono, aí é aquela confusão. Então, vou até conversar isso para fazer essa permissão. Faz a permissão para tantos anos e ninguém vai... Tenho certeza que aqui ninguém vai votar contra, que ela vai vir para o plenário. Eu vou falar com a Ana para ver se resolve isso lá, fazer essa permissão. Pelo menos essa parte, que é a parte que eu posso ajudar Vossa Excelência.
Até o vereador Ailton me indagou aqui e falou assim, quem é dono de lá? Eu, na verdade, eu não sei. O Ricardo me disse que a documentação... não está no nome da associação ainda, está no nome da prefeitura. Não, aí eu não sei. Aí assim, eu até agradeço. Pode, claro.
Ele até veio aqui, começou essa discussão, realmente, aí foi puxando o histórico, acho que o Louro viu também, eu peguei lá no IPTU, parece que existiu uma doação para uma outra pessoa e numa determinada época, não sei nem qual prefeito que foi, teve um acordo, não foi? Uma troca de terrenos, que na verdade tinha sido dado um outro terreno e houve uma troca de terrenos, mas assim, tem que regularizar. E muito além disso, Joel, aí pegando o gancho nessa discussão da associação, Denise falou bem, tem que legalizar isso, mas o bairro tem uma situação muito complicada. Tá? Né, essa semana passada, um rapaz me procurou, me parou na rua para conversar, para legalizar, porque a sogra faleceu, o sogro já faleceu, e comprou de uma pessoa que já tinha comprado da outra, aí já tem uma outra pessoa alegando que, na verdade, o terreno era dele, e já construíram. Então, assim, tem que se fazer algo ali no bairro. Tem vários locais aqui na cidade, mas no bairro Gilson Lama ali é o local mais complicado, né? Essa questão de doações, foram passando para 3-4 pessoas, né? E a pessoa construiu. Então, acho que a prefeitura vai ter que fazer. Eu estava até fazendo um estudo da legalização fundiária, né? Vai ter que ser feito todo um até de sobrevoo, né, de drone, tudo para verificar a situação, de demarcar os lotes que estão da forma como está ocupada hoje, até mesmo a situação lá da associação, que tinha sido dado um terreno, foi trocado, né, então tem que legalizar tudo ali, é uma situação bem complexa. E o que você falou, nem que se a associação quiser, é até complicado se ela quiser fazer uma campanha, né, para poder, um mutirão, para fazer a reforma ali, não é dela, hoje não. Então vai fazer uma reforma, de hoje para amanhã perde o prédio, né? Então tem que legalizar. O primeiro passo é isso que a Denise falou mesmo, é dar posse, mesmo que precária, à associação, que ela possa, em determinado momento, exercer a função ali, né, as atividades.
Para terminar, senhor presidente.
Obrigado pela parte, vereador. Vereador Denise, você que é da área, o Ministério... não, porque o Ministério das Cidades, que acabou, então não sei a qual pasta foi entregue, tinha um projeto do governo federal de regularização fundiária de área urbana. Isso, exatamente. Mas acabou? Não existe mais?
Permite uma
parte. Porque de repente a gente poderia...
Ah, esse programa Papel Passado era ótimo, lindo programa. O programa de dar cidadania ao cidadão pela propriedade, para regularizar essas situações fundiárias de pessoas que têm o terreno, mas não têm dinheiro para fazer, para registrar. Então, é assim, eu participei, que eu montei um projeto desse quando eu estava em Guarará. A gente não foi, na época, não foi habilitado, mas a gente montou todo o projeto lá. Para isto, eu não sei se ele ainda está aberto, mas vou procurar saber dentro da área de convênios para a gente tentar ele. É um programa espetacular, gente, para regularizar essa situação.
Falar com Vossa Excelência que olhasse,
vou procurar.
E se de repente estivesse aberto,
sim,
às vezes não está. Porque eu ouvi falar um tempo atrás que estava aberto só para emenda parlamentar. Não estava aberto com recurso do próprio governo federal.
É lindo o projeto.
E se for assim, de repente a gente consegue levantar esse recurso. Porque para lá acho que seria até um gasto razoável, mas teria que fazer um levantamento disso, né?
O maior problema, mas essa questão é importante mesmo, esse de registro, que regulariza a situação dos proprietários. Por quê? Às vezes a pessoa tem a casa, mas não tem o registro, não tem dinheiro para registrar, não tem a documentação, dinheiro para fazer a documentação, a planta para registrar. E quando ele registra, ele pode pegar um financiamento, ele pode melhorar a casa dele, ele pode comprar, né? Então, o resgate da cidadania pela propriedade. Então, esse projeto é muito bom. Vou olhar se ele ainda está em aberto, vou no setor de convênios. Eu já mexi com ele, já fiz um projeto desse lá para Guarará, para ver se a gente ainda tem. Quem sabe? Lá era perfeito para esse tipo de projeto. Eu vou verificar.
Vereador Joel, para concluir.
Só para terminar, senhor presidente. A intenção, para todo mundo escutar aqui, é só resolver e tirar aquele problema que pode acontecer a qualquer momento, machucar uma pessoa, uma criança. Às vezes a gente posta alguma coisa, um vídeo lá, vem um monte de gente. Na época que você era lá do cemitério, você não olhava. Eu não era vereador. Eu não tinha que olhar nada, eu tinha que olhar o cemitério. Não tinha que olhar nada. E assim, cada um faz a sua parte. O vereador vai na rua, outro fica na câmara, outro trabalha de outra forma. Cada um trabalha da sua forma. Eu fui pedir para arrumar, cercar, ou tentar resolver. Eu não fui criar picuinha. Eu não quero saber se o prefeito não fez, se o ex-prefeito não fez, se o outro não fez, se o outro que passou há 10 anos atrás não fez. Eu não quero saber. Eu estou pedindo para organizar. O prefeito da vez é esse agora. Eu estou pedindo para ele organizar. Tem algum problema nisso? Eu acho que não tem problema nenhum. Eu pedi, não ofendi ele nem nada. Pedi para olhar, para resolver, para tentar melhorar. A intenção é só essa. É só essa a intenção, é só isso.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento 41/2019 do vereador Louro. Em discussão. Vereador Louro.
Só para explicar, senhor presidente, esse requerimento foi um que eu fiz. Na verdade, foi a repetição do requerimento feito por mim em 2017, no meio de 2017, mais ou menos. Naquela época eu solicitei os pareceres sociais que embasavam o estudo para concessão dos benefícios dessa lei 1639/2013, que é o pró-reforma. Naquela oportunidade eu recebi os pareceres sociais sem problema algum, e em janeiro desse ano eu fiz um novo pedido para receber de setembro para frente, setembro de 2017 para frente, os pareceres sociais emitidos após essa data, né, com quem foi beneficiário, quem não foi. E recebi uma negativa dessa vez do Poder Executivo. Contra-argumentei, não adiantou, solicitei à presidência, e agradeço à presidência a atenção, que tentasse judicialmente uma liminar para que pudesse ter acesso aos documentos. A justiça negou a liminar, não definiu ainda o processo, não tem o julgamento do mérito ainda, mas a liminar foi indeferida. E reestudando o caso, eu fui perceber que a lei, apesar de todos esses dados que eu estou pedindo aqui para anilhados estarem no parecer social, a lei não fala exatamente em parecer social. Não que eu acho que a gente não possa ter acesso a esse tipo de documento, mas como a lei não é clara nesse sentido, eu até entendo a decisão de não proferir a liminar, de não acatar a liminar do juiz da comarca. Mas o que eu estou pedindo aqui é exatamente o que a lei pede. A lei questiona tudo isso aqui para poder fazer a seleção dos atendidos. Para mim, até certo modo, se eu for atendido dessa forma, vai ser até melhor, porque isso já vai vir para mim planilhado, antes quem tinha que fazer isso era eu. Ela só vai ter um pouco mais de trabalho, assistente social. Mas é tirar os dados que estão lá, no parecer, e colocar numa planilha, para que a gente possa analisar esses dados. Só não vai ter lá, obviamente, as que o parecer contém, são as análises profissionais da assistente social, que também não me é necessário. Eu preciso só dos dados para poder analisar realmente quem foi e quem não foi atendido, e por que não, para a gente poder discutir também quem não foi e por que não foi. Então, esse que é o pedido, senhor presidente. Agradeço a todos.
Obrigado, vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para ficar a presença dos vereadores.
Não. Moção do Rafael. Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.